Boa noite, galera! Como vocês devem estar vendo, hoje meio que está sendo gravado, né? Assim, que eu tô mais dia. Hoje está mais dia aqui, né? Geralmente eu tô mais assim, soturna. Enfim, muito obrigada a vocês que estão aí assistindo mais uma edição do Pela Lente. Nossa convidada hoje já está aparecendo, né? Já vou apresentar ela aqui. Antes, eu queria lembrar a todo mundo que minhas redes sociais estão aqui na descrição, para quem quiser, enfim, acompanhar, saber quem são os próximos convidados e tudo mais. Além do que eu sempre falo, nosso Pix, para quem quiser ajudar na produção de conteúdo, com qualquer valor que você tiver aí, achar que eu mereço, né, galera? Seguinte, a nossa convidada de hoje, ela é maravilhosa, gente. Ela é babado, confusão e gritaria. Ela é diretora e editora na Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Eu amo, eu sou muito fã. Ela trabalha com foco em direitos humanos desde 2001 e desde então recebeu 16 prêmios de jornalismo. Gente, aqui é Interfone, vocês percebam, quando é gravação, é várias coisas, vários acontecimentos. Minha irmã já atendeu, tá tudo resolvido.
Mas assim,
Enfim, em 2018, ela publicou o primeiro livro, esse aqui, ó, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder. Foi premiado pela Biblioteca Nacional. É dele que a gente vai falar hoje, porque isso aqui tem. Quando ela escreveu, eu quero saber se ela já imaginava o buraco que a gente ia se enfiar. Ela vive atualmente em Berlim como pesquisadora convidada da Agora Vem Meu Momento. Eu jamais conseguirei, jamais. Latinoamérica Institute. Ai, você vai me dizer, tá? Vou pedir para você estar me dizendo onde você é pesquisadora convidada, que meu alemão será algo terrível para todos nós. E ela é parte do International Research Group of Authoritarianism and Counter-Strategies, aí já melhorei um pouquinho, da Fundação Rosa Luxemburgo de Berlim. Então, Andrea Dipp, bem-vinda, muito obrigada. E, enfim, vamos conversar aí sobre Brasil, bancada evangélica. Se você puder dizer para a gente onde você é pesquisadora convidada, vai estar ajudando bastante também.
Olá, obrigada a você pelo convite. Você pode falar Instituto de Estudos Latino-Americanos? Pode ser em
Aí
português,
sim, aí
da
já
Praia
deu uma ajuda
Universidade.
boa. Já deu uma ajuda boa. Seguinte, Andréia, eu sempre gosto de, antes da gente entrar na pauta para qual o convidado foi chamado, de saber um pouco da vida pregressa, da infância, enfim. Eu queria saber então um pouquinho da pequena Andréia e de como que você foi parar no jornalismo, né? E mais precisamente no jornalismo investigativo.
Tá,
Sua
da minha.
biografia para mim agora aqui.
Só simplesmente assim, a gente tem um total de 15 horas para isso, né? Tudo... que eu sou velha, né? Você sabe. Eu nasci e cresci em São Paulo. Meu pai é arquiteto, minha mãe é fonoaudióloga, tenho um irmão. Não sei o que mais eu posso dizer da minha infância. Estudei metade. Ah, uma coisa interessante é que eu estudei até a quarta série. Na minha época era a quarta série, porque, como disse, eu sou velha. Eu estudei até a quarta série no colégio da Fátima Freire, que é filha do Paulo Freire. Então, eu tive um contato, assim, desde pequena com esse mundo. E eu acho que eu quis ser jornalista. Eu lembro de querer ser jornalista desde uns 16 anos, assim, 16, 17 anos, na adolescência. E eu queria ser jornalista para trabalhar na Caros Amigos, assim, não é que só que eu queria ser jornalista, eu queria ser jornalista para trabalhar na revista Caros Amigos. Então eu comecei a fazer jornalismo, eu entrei na faculdade com 17, que eu faço aniversário em março, então é um pouquinho antes. E aí logo no segundo ano de faculdade eu fui lá bater na porta da Caros Amigos. O Sérgio de Souza era o editor.
Uma pessoa com objetivos
Com
bem
objetivo.
traçados.
Sim, em alguma área da vida a gente tem que ter, né? Acho que no caso minha, no trabalho. E aí eu bati na porta da Caros Amigos e falei que eu queria trabalhar lá, e aí comecei o estágio lá. E daí lá eu conheci a Natália e a Marina, que são fundadoras da Pública, e o Tiago, que também hoje é diretor da Pública. A gente, todo mundo se conhece da Caros Amigos, de mais de 20 anos, assim.
Boa, não, bom demais, bom demais. São lugares muito bons, assim, né, de aprendizado, de estar fazendo trabalho. E aí, como que o universo da bancada evangélica entrou na sua vida? Veio de uma reportagem, surgiu o livro, né? Como é que foi isso, esse encontro aí com essa galera?
Sim, o livro surgiu, na verdade, a gente tinha a gente tinha na pública um programa assim de financiamento coletivo, né, durante um tempo. A gente tem hoje ainda, mas a gente na época tinha um que as pessoas que participavam, elas poderiam ajudar a escolher as reportagens que elas queriam ler. E aí era por votação. E aí a gente estava vendo, né, essa coisa, enfim, estava vendo no Congresso a bancada evangélica crescendo e se posicionando cada vez mais e cada vez mais barulhenta. E a gente estava vendo essa coisa despontar e estava vendo que a imprensa não estava muito de olho nisso, ou se estava de olho de um jeito estranho, né, assim. Acho que a relação da imprensa com os evangélicos é uma coisa à parte, assim. Se quiser, depois a gente pode voltar nisso. Mas então, aí a gente colocou essa pauta para votação, que era um pouco entender como se formavam esses líderes dentro das igrejas, assim, né? E qual era o posicionamento da bancada evangélica no Congresso Nacional. E aí as pessoas, enfim, elegeram essa pauta. E aí eu escrevi essa reportagem, fui para Brasília, e aí eu não consegui mais sair desse universo, assim. Uma coisa que eu não costumo dizer muito, assim, mas que também, claro que faz diferença, é que eu tive uma criação evangélica. Minha família era evangélica, então eu até uns 14, 13, 14 anos, eu frequentei igrejas evangélicas, então não é um universo também que eu desconheço totalmente, assim, né? Não me é estranho, assim. Então eu fui, claro, fazendo jornalismo e com muita seriedade e respeito, enfim, mas claro que ter tido contato com esse universo antes também me ajudou a entender algumas coisas, né?
É, porque ajuda, você já entende, vai entender algumas palavras que são usadas, alguns comportamentos que tem, né? Vou fazer aqui meu próprio merchan, que eu tô tendo. Gente, eu vou conseguir me formar no mestrado, fé, todos orando por mim, já que a gente está aqui nesse tema. E aí eu tenho que me formar agora, daqui a 3 semanas. E aí eu tô correndo para escrever, mas tudo isso para dizer que o meu tema eu falo sobre católicos ultraconservadores. Não era esse tema quando eu entrei no mestrado, né? Eram sobre youtubers bolsonaristas de maneira geral. Mas é quando uma coisa atravessa a outra. Eu sempre fui criada em igreja católica, eu coordenava um grupo de jovens, e esse cara específico, que é meu objeto, quando ele falava, eu entendia o que ele estava dizendo, e as minhas questões surgiam muito dali. Então, acho que é isso, a nossa vivência ela vai atravessar isso, e a gente entendendo e sabendo isso, inclusive dentro do jornalismo, o nosso trabalho pode ficar muito melhor, né? Então, imagino que isso tenha contribuído para que você tenha podido fazer determinadas perguntas, por exemplo, que alguém de fora do universo não ia ter conseguido, né?
Sim, com certeza. E eu fui entendendo isso com o tempo também, porque como eu tinha me distanciado já da igreja há muitos anos, isso para mim nem foi tanto uma questão quando eu comecei a fazer essa reportagem. Eu comecei a fazer a reportagem mais, enfim, focada no jornalismo e nas pautas conservadoras e nas pautas antigênero, né? Assim, que sempre foi onde eu transitei mais, assim, essas pautas com relação. Essas pautas sobre gênero, sobre violência baseada em gênero. E então eu fui um pouco mais pensando nisso, né? A questão do aborto e tudo mais, que são outras questões que eu sempre tratei muito mais no jornalismo. Eu fui percebendo isso aos poucos, assim, o quanto essa vivência que eu tinha antes estava me ajudando, na verdade, e o quanto também escrever sobre isso e nunca mais eu parei de escrever sobre isso, né? E aí depois a reportagem virou livro e tudo mais. E eu nunca mais parei de falar sobre isso e pesquisar. E aqui em Berlim também estou pesquisando um aprofundamento dessas coisas. Mas o quanto também isso mexe com as nossas estruturas internas, as coisas que a gente ainda não sabe, que a gente tem guardadas, né? Das nossas vivências e tal. Então. Você perguntou da minha infância, acho que também um pouco isso, assim, eu também comecei a ter um pouco mais de contato com a minha infância fazendo essas matérias, porque comecei a lembrar de várias coisas que eu ouvia na igreja e comecei a entender e entender os discursos e tudo mais, e analisar tudo isso, né? E graças a Deus eu tenho uma excelente analista que me ajuda nesse processo todo, que não é fácil.
Nossa, total, total. Tô super me vendo em você, assim, que é você ir resgatando umas coisas que você escutar e falar, não, calma aí, galera. Tem um negócio aqui. E você vai entender a história daquilo. É doido. Enfim, o livro foi escrito e foi lançado num período que nós éramos mais felizes e não sabíamos. Bolsonaro era apenas um deputado do baixo clero, né, quando esse livro foi lançado. E aí, enfim, você escrevendo esse livro na pesquisa, você já tinha uma noção de que a gente ia emburacar completamente e que o Bolsonaro ia virar presidente da República? Ou isso também não estava claro ainda? Você já viu? O que que você via de movimentação dentro dessa estratégia de poder, vamos dizer assim, da bancada evangélica?
É, acho que assim, quando eu escrevi a matéria, né, os pastores do Congresso para a Pública, eu comecei a perceber o quanto aquilo era de fato um movimento que estava crescendo, né? Assim, eu acho que o primeiro culto que eu fui dentro do Congresso, né, que eu narro ele no começo do livro, para mim foi muito revelador, assim, porque estavam ali os mais barulhentos deputados do momento, assim, por exemplo, o próprio Eduardo Cunha estava lá nesse culto que eu fui. Ele fez uma oração, ele estava lá de mão dada com a Aline Barros, que é uma cantora gospel super famosa, que foi cantar esse dia. E o discurso, né, do pastor, que era, no caso, um ex-jogador de futebol, marido da Aline Barros, que agora eu não lembro o nome. Mas o discurso dele, a pregação dele era falando sobre Jezebel, né? Que era aquela rainha, enfim, na Bíblia, que teoricamente destrói toda uma nação. E ele estava falando disso, se referindo a Dilma, obviamente, assim. Então, eu ali já percebi que estava se montando alguma coisa, assim. Não sabia que ia dar certo, não sabia que ia ser o Bolsonaro. Não, não mesmo, assim, nunca imaginei, na verdade, que seria o Bolsonaro, mas já desde ali comecei a perceber que existia uma movimentação nesse sentido, no sentido de um golpe, não de um golpe de Estado, enfim, mas num sentido de um movimento que estava crescendo, se fortalecendo. Eu acho que o Eduardo Cunha trouxe isso muito, assim, né, naquela época, ele, 2015, né, 2014, 2015, ele começou a ficar cada vez mais valente, assim, e porta-voz, né, da bancada evangélica e tal, e eles se sentiram muito empoderados, assim. Eles estavam nesse momento se sentindo muito empoderados, assim, essa coisa chegou nossa vez. E isso eu vi desde essa primeira matéria, assim. E aí, quando me chamaram para escrever o livro, estava tudo bem. Estava tudo. Tudo bem. E aí, quando eu comecei a escrever, começou a cair o mundo, começou a cair o Brasil, né? Começou, enfim,
E aí tem isso de
Temer.
escrever um livro de uma coisa que está acontecendo, né? Que também não deve
Exato.
ser fácil.
Nada fácil, eu dei uma pirada, mas eu até falo isso no livro, assim, porque em algum momento eu tive que tomar essa decisão e falar: não, é isso, eu estou escrevendo enquanto as coisas estão acontecendo, assim, isso é jornalismo. E vamos lá, né? A minha ideia um pouco com o livro era mostrar como a gente tinha chegado até ali, né? Que é também como a gente chegou até aqui. Mas eu não imaginava que essas coisas fossem acontecer, e claro, pirei, porque é isso. A minha pesquisa prévia, na verdade, serviu muito pouco para o livro, porque as coisas iam acontecendo e eu tinha que dar conta, né, assim, desse novo momento histórico que tava desenrolando ali, assim.
Gente, imagina o caos. É, o caos político a gente acompanhou, né? Mas imagina o seu caos pessoal ali também para dar conta de tudo isso. E aí, que mudança que você vê, né? Você continua acompanhando a bancada evangélica, estudando de alguma forma esse tema, nessa bancada evangélica daquela época para uma bancada evangélica que a gente tem hoje? Porque no livro você fala que era a bancada evangélica mais conservadora em 2014. E aí veio 2018, com a bancada evangélica mais conservadora. Então, como você acompanhou isso e como você vê a bancada evangélica hoje? Assim, né? A gente teve uma eleição, uma bancada evangélica que segue forte, mas dentro de um governo progressista, de alguma forma. Então, como que você vê assim, tudo que aconteceu nesse tempo e a conjuntura que a gente está agora?
É complexa, né? Mas, assim, sobre a bancada evangélica, o que eu sei... Porque tem uma coisa que a gente costuma fazer, assim, jornalistas e pesquisadores, que é separar e olhar... Porque a frente parlamentar evangélica, ela assusta, às vezes, um pouco pela quantidade de pessoas. Então, eu já li matérias dizendo que a frente parlamentar evangélica estava com mais de 200 membros esse ano... Já li reportagens falando em 100, já li reportagens falando em recorde, já li de membros e já li reportagens falando que não chegou ao objetivo, que era 30% da Câmara, mas que a bancada evangélica chegou a 20% da Câmara, que não é qualquer coisa, é muita coisa. Mas eu ainda não parei para olhar um por um, porque existe uma diferença entre os membros, as pessoas, vamos dizer assim, os simpatizantes da bancada evangélica, né? E quem é de fato evangélico e quem é pastor e tudo mais. Então, isso eu ainda não. Essa é ainda uma pesquisa que eu ainda não terminei. Mas o que se sabe é isso, assim, que a bancada evangélica segue forte, 20% da Câmara não é pouca coisa. O Congresso segue conservador, e aí a gente tem também agora esse novo, que não é novo, né? O fascismo não é novo, mas com uma roupagem nova de bolsonarismo, né? Com um novo apelido, uma nova roupa que os fascistas vestiram, né? De bolsonaristas. Então a gente também tem a bancada evangélica atravessada pelo bolsonarismo, né? E o bolsonarismo muito colado aos ultraconservadores cristãos, né? E aí não vou nem dizer só evangélicos, mas também católicos, né? Então, a gente tem agora essa junção, assim, né? Dessas coisas, assim. Acho que tudo isso tem mostrado pra gente, assim, tudo que a gente tem vivido, até o que a gente viveu agora, nesse começo de ano, esse susto, né? Mais uma tentativa de golpe que a gente teve, o quanto essas coisas estão mais coladas do que nunca, né? Então, isso, assim, ultraconservadorismo religioso, no nosso caso do Brasil, ultraconservadorismo cristão, colado com bolsonarismo, colado com fascismo, colado com neoliberalismo, tá, assim, um grande megazord, né, de coisas ruins.
E quando a gente fala em bancada evangélica, é isso, né, que você estava falando, são vários números soltos, porque são muitas nuances. Então, por exemplo, Benedita da Silva é evangélica, faz parte da bancada evangélica e sempre foi uma parlamentar progressista, com características evangélicas. Então, se você não é evangélica e um pouco mais progressista, você vai questionar algumas coisas. Mas, ainda assim, ela não compactua com grande parte das coisas. E tem a forma como eles também contam, a própria bancada evangélica conta os seus membros, né? Estou falando isso porque, na última eleição, eu trabalhei com o pastor Henrique Vieira. Quem acompanha aqui sabe que eu já falei isso algumas vezes, né? Trabalhei na campanha. E aí, logo que ele ganhou, teve um debate com o Sóstenes Cavalcante. Não lembro se foi na CNN, onde foi. E um pouco antes, assim, teve um debate, foi, inclusive, recomendo, fui em êxtase naquele debate, mas o Sóstenes já tinha dado entrevista falando, eu estou contando com ele, o Sóstenes, que é o presidente da bancada evangélica, é evangélico, está aqui. E o Henrique falou, não quero, não preciso fazer parte de uma bancada evangélica para ter minha atuação parlamentar. Então, tem um pouco os números que são divulgados também, porque a bancada é evangélico, estou botando aqui. Nós podemos conversar, e aí essa atuação, né? Acho que tem que entender também o que são essas nuances dentro da bancada evangélica.
Totalmente.
E aí, né, você falou também da relação da proximidade com os católicos, isso eu também percebo muito, que é uma união em prol de pautas de costume, né, conservadora. Então, assim, como uma pessoa que já esteve muito tempo dentro da igreja evangélica, existe uma coisa da igreja católica, existe uma coisa de os evangélicos estão dominando, nós estamos perdendo espaço, precisamos conquistar fiéis. Isso é uma coisa que existe. Mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de união em prol de pautas de costumes, que são a ideologia de gênero, que você fala no seu, no seu livro, a pauta do aborto e tudo mais. E aí, se você puder explicar um pouquinho para a gente os perigos que são da gente ter representantes dentro da Câmara que tenham um foco religioso tão grande, né? Lembrando que nós somos um Estado laico. Então, você cita algumas coisas, né, no seu livro, foco em costumes, nessa manutenção do status quo, não vamos mudar e ser mais progressistas, porque o Brasil já está feito. Uma coisa que eu escuto muito é o Brasil é um país conservador, vocês não podem querer impor essas pautas. De alguma forma é, né? Então, assim, essa bancada evangélica representa uma parte considerável da população, realmente. Então, como é que você vê essa relação tão próxima, que é quase tá no mesmo lugar, entre uma atividade parlamentar de um Estado laico e a religião, os interesses religiosos?
É, eu acho que o que eu costumo dizer é que o problema não é o parlamentar ser religioso, né? Seja qual for sua religião. É, porque é muito fácil entrar nesse discurso, né? Ah, mas você está perseguindo os evangélicos, ou você está dizendo que um parlamentar não pode ter sua crença, sua religião, e não se trata disso, né? De maneira nenhuma, assim. É, o grande problema é você fazer políticas públicas para a população baseado na sua crença pessoal. Isso num Estado laico não deveria acontecer, né? Então, as minhas crenças pessoais não podem balizar as minhas decisões enquanto um parlamentar para decidir políticas públicas, para aprovar orçamentos, para fazer projetos de leis que afetam toda a população. A população que, em uma parte, sim, compartilha da sua crença, mas outra parte da população não compartilha da sua crença. E quando a gente fala, por exemplo, não sei, na questão do aborto, a questão do aborto, claro que é sempre a mais complexa, mais difícil de tratar, mas acho que não é impossível, acho que a gente pode, deve conversar sobre isso, conversar sobre isso mesmo. Mas assim, e aí, tá bom, mas então a gente tem esse tanto de mulheres que tá morrendo, né? A gente tem esse tanto de mulheres morrendo por conta de abortos inseguros todos os anos. É, tem mulheres sendo presas por fazerem abortos inseguros e ilegais todos os anos. Quem são essas mulheres? Essas mulheres são mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres periféricas. É, existe um recorte. Enfim, e aí você não pode simplesmente fazer uma política pública ou fazer como, por exemplo, a nossa ex-ministra, né, Damares Alves, que queria, inclusive, proibir os casos em que o aborto já é permitido por lei no Brasil, né? O Brasil hoje permite o aborto em casos de estupro, em caso de anencefalia do feto e em caso de risco de vida, né, para pessoa gestante. Então, a Damares Alves, por exemplo, ela queria acabar com o aborto, inclusive nesses casos permitidos pela lei. Baseada no quê? Baseada em dados, baseada em ciência? Não, baseada nas suas próprias crenças pessoais, religiosas. Isso não pode acontecer, né, num Estado laico, assim. Isso não faz sentido acontecer num Estado laico. E essa conexão entre católicos e evangélicos, ela é uma coisa que tem se fortalecido muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, nesses movimentos, de extrema-direita, que é isso, né? De novo, são movimentos que se colam, né? Então, os católicos estão colados aos evangélicos, que estão colados a políticos e partidos de extrema-direita, que estão colados a movimentos e organizações da sociedade civil que são ultraconservadoras, todos eles sempre em torno das pautas de costume. E aí, junto com essas pautas de costume, né, na política brasileira especificamente, se coloca outras coisas dentro do saco, né? Então, por exemplo, redução da maioridade penal era uma pauta que, em determinado momento, estava sendo defendida pela bancada evangélica, mas por quê, né? Assim, que sentido faz a bancada evangélica defender a redução da maioridade penal, assim? Mas é porque é isso, as coisas vão sendo colocadas no mesmo saco e é preciso entender também que, claro, os parlamentares que estão lá, eles representam sim uma parte da população, afinal eles foram votados, mas eles não estão ali somente pensando em defender os interesses dos seus eleitores, eles estão muito interessados também em defender seus próprios interesses, em conseguir poder, em conseguir privilégios, em conseguir concessões. Né? E não só os políticos, mas os próprios pastores, como a gente viu durante todo o governo Bolsonaro, esses pastores de mega igrejas que iam toda hora se reunir com o Bolsonaro e tiveram uma série de privilégios, né? Ingratidão ao seu apoio incondicional, durante todo o governo, né?
E antes a gente estava falando, você falou um pouquinho também da relação da mídia com os evangélicos, e fiquei muito interessada em ouvir sobre como a mídia tradicional trata os evangélicos, mas aí eu também pensei que os evangélicos têm um espaço muito grande na mídia de concessão pública, de evangélicos e católicos, né? Eu vejo, inclusive, emissoras católicas, emissoras em si, elas até existem, tirando a Record aí, que é uma coisa que é muito confusa na minha cabeça. Emissoras católicas, tem Canção Nova, tem Rede Vida, tem TV Aparecida, que são canais de TV aberta, né? Então, aí passando o seu modo de ver o mundo também, e tem um público muito grande. Mas existe um espaço muito grande dos evangélicos também em outras TVs, comprando seus espaços e tudo mais. Então, essa relação acaba tudo muito próximo, né? A bancada evangélica com espaço em TV e rádio. Rádio, sim, tem muita rádio evangélica mesmo, com sua concessão. E tem um aumento no número de fiéis, a gente vai acompanhando o crescimento no número de evangélicos no país, e tem uma projeção para daqui a muito pouco tempo passar o catolicismo no Brasil. Então, tudo meio que está conectado, né? Assim, então, se você puder falar um pouquinho para a gente, tanto dessa relação dentro do próprio universo evangélico, de bancada evangélica, espaço na mídia, o seu próprio espaço na mídia, e aumenta o número de fiéis, e, paralelamente, como a mídia tradicional está tratando tudo isso, né?
Sim, tá tudo conectado mesmo.
Repare que eu faço perguntas simples, né, André? Eu pego, assim,
Sim.
perguntas simples para você responder.
Uma coisa assim.
Dá para escrever cinco livros só com as perguntas que eu faço aqui.
Café, chazinho tarde da quarta-feira. Não, tá, deixa eu pensar. Porque, de fato, tá tudo conectado. Claro que o espaço de mídia aqui. As televisões e rádios cristãs, porque é o que você falou, né? Se não me engano, o último levantamento que eu lembro, que era da professora Magali Cunha, inclusive mostrava que existiam mais.
Inclusive, procurem Magali Cunha, é assim uma especialista
Maravilhosa.
maravilhosa na área.
Minha fonte, uma das minhas divas. Ela mostrava que. As emissoras eram mais ca emissoras católicas, né? Emissoras e rádios católicas do que evangélicas. Mas é isso, assim, eu tenho percebido nas minhas pesquisas pós-livro, e também olhando um pouco mais para fora do Brasil, assim, onde o Brasil se insere, mas também olhando para como. Esse tem sido um movimento que tem acontecido no mundo todo, assim, que de fato católicos e evangélicos eles estão mais conectados do que nunca, assim, né? A gente passou de um momento que, se a gente for pensar, quando foi que o pastor da Universal chutou a santa? Faz pouquíssimo tempo, enfim, historicamente faz pouquíssimo tempo, né? Para ter uma união tão grande política, né? Assim, que existe hoje, não só política, né? Em torno dessas pautas de costumes, eles têm feito muita pressão na ONU juntos, por exemplo, e existem vários movimentos de sociedade civil no mundo inteiro, sei lá, por exemplo, o Citizen Go, que está no mundo inteiro, tem um cunho super político de extrema direita e conta com católicos evangélicos e assim por diante, né? Tudo isso para dizer só que a gente pode dizer, acho que talvez mídias cristãs. E aí, é claro que a gente tem uma super conexão entre o crescimento, tanto o crescimento dos fiéis quanto o crescimento dos parlamentares, né, com esse espaço de mídia. Então, a gente teve, no começo dos anos 80 já, a gente tinha os pastores televisivos, né, uma coisa que eu passo rapidamente no livro, mas foi um boom, né, que teve no Brasil de evangélicos também, muito a partir desses pastores televisivos, né? E a gente tem alguns deles até hoje muito fortes e importantes, como o próprio Silas Malafaia, né? Que é isso, Silas Malafaia tem hoje milhões de seguidores nas suas redes sociais, continua fazendo suas pregações na televisão, transmitindo tudo o que faz, né? Então, claro, pastores televisivos hoje também são pastores de redes sociais, né?
Influencers.
Silas Malafaia é muito influencer, ele é um influencer muito importante, um influencer político muito importante, porque ele mesmo diz que ele consegue eleger quem ele apoia, e ele cobra os candidatos, ele cobra os parlamentares, não apoiem isso, apoiem aquilo. Eu lembro que eu vi um vídeo, por exemplo, durante o processo de impeachment da Dilma, em que ele falava assim, se você é um parlamentar da bancada evangélica e você votar contra o impeachment, eu vou te expor, eu vou te perseguir, ninguém mais vai votar em você, enfim. Então, assim, são pessoas com muita, muita importância, né? A Universal, meu Deus, a Universal se construiu dessa maneira, né? Com a Record e comprando espaço em outras emissoras de televisão. Então, claro, tá, esse espaço de mídia, tanto de mídia própria, quanto os espaços comprados em outras emissoras, né, pelos pastores e pelas igrejas, claro que tem tudo a ver com o aumento da população evangélica, que provavelmente deve chegar em 30% da população, né, e, claro, também da sua influência e crescimento da bancada evangélica no Congresso. Agora, como a mídia, né, tradicional e a mídia de fora trata os evangélicos, eu acho que prejudicou muito, assim, o diálogo. Acho que é uma história que traz prejuízos, assim, para o diálogo, para a conversa, para a construção, assim, porque a mídia tradicional sempre tratou os evangélicos de maneira muito caricata, muito estereotipada, menosprezando sua importância e de uma maneira também meio errada, meio também assumindo coisas que não são, meio sem... um pouco... Faltava pesquisa, sabe? Faltava um pouco de cuidado, eu acho, na hora de escrever a respeito disso, na hora de falar sobre isso. E acho que muitos enganos foram cometidos, assim, desde sempre. E isso, assim, enganos no sentido de estereotipar, enganos no sentido de menosprezar a força e o poder dos evangélicos e o crescimento, né? E a força política e o poder político, assim, né? Então, e acho que até hoje eu leio muita besteira, assim, até hoje eu leio muita coisa que eu falo, nossa, não, não, assim, não é isso, assim, né? Então, acho que a gente, enquanto jornalista, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve, não precisa ter opinião sobre tudo, não precisa falar sobre tudo, a gente pode não saber alguma coisa, meu Deus, eu não sei muitas coisas que aparecem e bombam no Twitter todos os dias, eu não vou comentar só porque eu tenho que comentar, porque é a pauta do dia, não, a gente não sabe falar sobre tudo, é saudável não saber. É saudável entender,
gente,
né?
Você tem uma opinião, pode guardar para você também às vezes.
Às vezes
você não tem opinião, às vezes você tem, você fala. Às vezes é melhor silêncio. Não tem problema, gente.
Exato, não tem problema. É bom, é saudável. Pensar duas vezes antes de compartilhar suas opiniões. Para que você está fazendo isso, né? Por que você vai compartilhar isso? Assim, mas acho que isso no geral. Acho que já tem muito jornalista também que se sente na obrigação de comentar tudo, compartilhar tudo. Eu falo, gente, como é que essas pessoas trabalham? Que horas que elas trabalham? Porque é tanto tempo no Twitter comentando tudo, tendo opinião sobre tudo. Então, enfim, acho que falta um pouco um fôlego, assim, sabe? Falta um pouco dar um passinho para trás, olhar com um pouco mais de calma para as coisas, para os fenômenos, assim. Eu sei que é muito difícil às vezes, mas eu tenho feito isso e eu tenho percebido que é bem valioso, sabe? Tem me ajudado, inclusive, nesse ponto de não ter opinião, assim, de não querer ter opinião sobre tudo, assim. Eu acho que isso é saudável.
Total, total. E é muito isso que você falou, porque assim, a gente não viu a grande parte, principalmente, inclusive jornalistas, tirando pessoas como você, que estavam ali focadas nesse tema, é um tema muito grande para quase ninguém ter visto acontecer, o caos se aproximando, assim, o caos foi abraçando a gente. É algo muito grande que estava acontecendo e quase ninguém viu. E aí a gente tem um governo, um presidente progressista eleito. E beleza, tá. Não, galera, várias coisas acontecendo, né? É um assunto importante que é para a gente não olhar com preconceito, inclusive tem a ver com a última pergunta que eu vou fazer, mas que tem que ser analisado e entender a grandiosidade desse fenômeno, né? E aí, quando você estava falando do Eduardo Cunha e de todo o movimento que aconteceu naquela época, você falou dessa sensação que tinha de chegamos lá e tudo mais. E que tinha uma sensação, no livro também fala um pouco isso, até então dos evangélicos, de serem pessoas que sempre. Não é, o discurso sobre eles não era muito legal, sempre existia um preconceito e tudo mais. E, de repente, chegou o nosso momento, vamos brilhar, agora a gente vai. Que é algo que foi procurado também, né? Houve todo um trabalho dentro das igrejas para que se chegasse aos espaços de poder. E conseguiram. E, né, todo o mérito com relação a isso. E as igrejas evangélicas neopentecostais. Os candidatos que saem dela, enfim, existe muito um discurso da chamada teologia da prosperidade, né? Que é um discurso que funciona muito, muito em periferias. Muitos desses candidatos saem de periferias ou têm muitos votos em periferias, não só, né? Porque a gente vê igreja cheia de gente muito rica e tudo mais, mas independente de você ser muito rico ou muito pobre, esse discurso ele está presente, né? O discurso de. Queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre o que é a teologia da prosperidade, né? Para mim, tem muito esse discurso de corra atrás e você vai fazer, mas dentro da igreja isso também conta muitas vezes com o quanto que você doa para a igreja e tudo mais, e o quanto que Deus vai te dar de volta, né, sobre isso. Então, me explicar um pouco o que é a teologia da prosperidade, por que que nesses espaços ela funciona muito bem, né, e qual a problemática desse discurso chegar na institucionalidade, né? Por que que ele é tão forte, por que que ele é tão poderoso?
Eu acho que a teologia da prosperidade, ela funciona muito bem nesse momento que a gente vive de várias maneiras, assim, né? Eu acho que, bom, o que é a teologia da prosperidade? Ela vem, de fato, com as igrejas pentecostais, neopentecostais, que dizem que você não precisa esperar o reino dos céus para viver bem, que você pode viver bem, na terra, porque você é filho do rei. Então, você, como filho do rei, tem direito a regalias na terra. Então, você tem direito a um carro. Carro é sempre assim um item assim que aparece nos testemunhos das pessoas nas
E só
igrejas.
te interrompendo, eu acho interessante também, se você puder pontuar e explicar melhor, que é um viver bem na terra, diferente do que uma teologia da libertação
Ah,
fala, que
totalmente.
é de vivermos bem em comunidade, todos juntos, e
Não,
vamos dividir a
nada
terra e
disso.
tudo mais. Não, é um viver bem, bem liberal, né?
É um viver bem, financeiramente. É um ser rico ou ser classe média ou ter
E
bens.
você ser bem, não é
Você ter
uma
bem, isso.
comunidade.
Não, não. Você ter bens de consumo. Você ter acesso a bens de consumo. E é isso. Esse é o viver bem, não é um viver bem em sociedade de maneira nenhuma. A teologia da prosperidade, ela é absolutamente colada ao neoliberalismo, né? É isso, assim, ela se cola perfeitamente ao neoliberalismo, ela se cola perfeitamente ao capitalismo, ela se cola perfeitamente, na meritocracia. Então é isso, assim, é você conquistando. Então, isso está presente de várias maneiras. Então, por exemplo, está presente nessa coisa de você ser empreendedor. Esse é um discurso muito, muito usado nas igrejas, inclusive para mulheres. Esse discurso da mulher empoderada, né, que a igreja gosta muito de usar ultimamente, que é diferente da feminista, a mulher empoderada, é a mulher empreendedora, é a mulher que tem seu negócio, que faz seu. E seu negócio geralmente é ligado à beleza. Então, assim, as coisas que são ditas em cultos das mulheres. Então, comece seu negócio, abra sua empresa, não é nunca vai estudar, ou nunca é faça um mestrado, nunca, jamais. Inclusive, eu já fui num culto de mulheres que o Edir Macedo estava pregando para 5 mil mulheres, se não me engano, e ele falava que uma mulher jamais deveria ser mais educada que o seu marido, no sentido de que a mulher jamais deveria, por exemplo, se você tem um mestrado, você não pode casar com alguém que não tenha um mestrado, pelo menos, ou um doutorado, enfim, né? Assim, que a mulher não pode ser mais educada ou ganhar mais e tal que o marido. Então, tem um discurso muito do empreendedorismo nas igrejas evangélicas, tem tudo a ver com a teologia da prosperidade e tem tudo a ver com o neoliberalismo e com o capitalismo. E aí você tem esses exemplos de pessoas bem-sucedidas financeiramente, desses empresários que vão falar nos cultos, que vão falar nos cultos de mulheres. Eu lembro que na Renascer tinha um culto, eu não lembro o nome agora, mas era um culto para homens empresários. Então, só homens frequentavam, e homens empresários. Então, os homens iam de terno e sempre tinha alguém financeiramente bem-sucedido que dava ali o seu testemunho de como Deus ajudou a chegar naquele lugar, e ele também, por seu esforço. E aí tem esse. E aí, lógico, por quê, né? Não é nada de graça. Então, mas para você conquistar tudo isso, você precisa acreditar no milagre, né? E você acreditar no milagre significa você fazer ofertas de sacrifício. O que são ofertas de sacrifício? Você dá mais dinheiro. Basicamente, você dá mais dinheiro do que você acha que você pode dar. Então, você se compromete, por exemplo, com carnês. Então, as igrejas têm carnês que você se compromete com tanto todo mês. E aí, cada
Essa
oferta tem um
doação tem que
nome.
ser essa, como você falou, né? Ela não dá para ser assim, ah, isso aqui cabe para mim.
Não.
Tem que ter um a mais, né? Tem que ser
Ela não é
duro, tem que
uma.
ser difícil.
Ela não é uma doação que você faz para ajudar outra pessoa. Então, não é uma doação que você faz, por exemplo, ah, vamos ajudar os pobres, ou sei lá, tal padre tem um trabalho, sei lá, Padre Júlio tem um trabalho incrível com a população em situação de rua, então eu vou ajudar, vou fortalecer o trabalho dele. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu vou doar, a minha oferta aqui para a igreja. Porque eu quero receber de Deus. Então, é uma negociação que você faz com Deus, né? Tem até. Eu lembro de uma. Você estava falando isso, eu lembrei. Tinha uma música na Renascer que era justamente falava: dê e Deus te devolverá. Medida transbordante e tudo mais. Então, assim, que era uma música tocada na hora do dízimo. Quer dizer, é um negócio. Você tá. É como se você investisse numa carteira de. Sabe, dessas de investimento mesmo, assim. Só que é com Deus, então não falha. Então você dá ali seu dízimo e Deus vai te
E se
devolver.
falhar é porque você não fez direito,
Se
você não
falar que
acreditou o
você não fez
suficiente.
direito, você não acreditou, você não deu a sua oferta de sacrifício, na verdade, você tinha que dar mais. E cada oferta tem um nome, então oferta de Gideão, sacrifício de Jacó, sacrifício de, sabe, oferta de Daniel. Cada uma tem um nome, você vai somando essas dívidas com a igreja. E é isso, assim, basicamente, tudo isso é um pouquinho do que é a teologia da prosperidade.
Muito doida, né? Porque a gente que tá de fora parece uma grande loucura, mas funciona muito bem, assim. E é isso, principalmente quando você tá falando com pessoas em vulnerabilidade ou num país em crise, né? E tudo mais, isso funciona. Gente, eu acho assim. Enfim, eu não. É aquela hora de eu não dizer o que eu penso e guardar para mim. É isso. É aquele momento, porque senão o advogado tá caro. Seguinte, a gente tem dois quadros aqui que a gente sempre faz. Eu falo as minhas e geralmente o convidado também. O primeiro é uma notícia da última semana que tenha te marcado de alguma forma, positiva ou negativamente. Não precisa ter a ver com o tema, mas se tiver também não tem problema. Pode começar.
Ah, eu acho que a notícia que mais marcou, provavelmente, todos brasileiros, né, nessa última semana foi sobre a desnutrição das crianças Yanomamis, né? Eu acho que isso é tão triste, é tão horrendo, é tão uma prova desse genocídio, né, dos povos tradicionais brasileiros, assim, que o Bolsonaro promoveu durante seus anos de governo, é a prova cabal disso, assim, né? A gente, na Pública, a gente já estava falando disso faz bastante tempo, tem um pessoal cobrindo isso, sobretudo sobre as crianças Yanomamis também, durante todo o governo Bolsonaro. Mas, enfim, acho que essa notícia, essas imagens, assim, de fato, me aterrorizaram muito, acho que aterrorizaram todos nós, né, assim, é muito assustador, assim, vai ser cada vez mais assustador, na verdade, eu acho, a gente começar a entender, de fato, o tamanho do buraco, sabe, porque a gente tem uma ideia do tamanho do buraco, mas a gente não viu a cara dele inteira ainda, assim, então eu acho que a gente ainda tem muitos momentos como esse, assim, de absoluto terror diante, né, desse governo de morte, assim.
E, enfim, é tudo muito, tudo ganha contornos ainda mais bizarros quando a gente pensa que, teoricamente, Damares tinha todo um trabalho com indígenas, né? Tenho aqui toda uma relação, meu Deus. E aí você vê que, na verdade, ela pediu para que determinadas coisas, suprimentos ou dinheiros, não fossem enviados para lá. E aí tem uma reportagem do Globo de hoje que está como Bolsonaro, que tem a ver com o nosso tema. Como Bolsonaro gastou os recursos da saúde indígena? A ONG evangélica ganhou 872 milhões de reais. Missão Kaiowá diz estar a serviço do índio para a glória de Deus. Recursos para a saúde indígena podem ter sido usados até para contratar empresas aéreas de garimpeiros. Então, assim, as coisas se misturam de tal maneira que é isso, assim, se a gente não está observando sempre, quando o monstro aparece, ele é... A gente toma um susto muito grande de como essas coisas aconteceram e a gente não estava vendo, assim. Porque, de alguma forma, elas estavam acontecendo, né? E por que que a gente não soube, né? Assim, a gente precisou demorar tanto. É muita doideira. E aí a minha notícia é, enquanto tudo acontece, na verdade, eu poderia citar várias coisas, como, por exemplo, uma semana ótima para a gente odiar homens, né? A gente tem aí Daniel Alves.
Mas
tem
o ator. Sempre é, né?
Sempre é. Eu poderia passar a falar isso em todos os programas. Eu tenho desde o Daniel Alves até o rapaz que largou a esposa, que estava sem tempo para ler um livro, com a neném de 4 meses. A gente pode odiar homens em vários momentos, com vários temas. Mas o homem que eu escolho odiar todos os dias é Bolsonaro. Porque o que acontece? O Bolsonaro, ele está com problema financeiro, né, galera? Que assim, acabou os dinheiro. O PL disse que só paga ele se ele voltar para o Brasil. Eu estou achando que nem assim, porque o PL já está desistindo dele. Então, ele fechou o quê? Palestras. Ele fechou 10 palestras, 10 mil dólares cada, e ainda vai escrever um livro. Eu te pergunto como, tá? O que eu jogo aqui para vocês é como vai ter palestras e como que vai ter livro. O livro dá para ele mandar para outra pessoa escrever, a palestra ele mesmo vai ter que falar. Então, realmente, vocês pensem aí como isso vai acontecer. O fato é, 10 mil dólares por palestra. Eu estou aqui, né, lutando todos os dias para ganhar um dia, podia estar dando as palestras, mas Bolsonaro está dando palestra. Ninguém mandou, não fui presidente da República. É isso. Ai, gente, me exaltei, perdão a todos. O outro quadro, nós damos dicas. Pode ser um livro, um filme, uma série, um site que você acha que todo mundo deve acessar, alguma coisa que os nossos seguidores, espectadores, deviam conhecer.
Acho que eu vou dar como dica uma série que eu terminei de ver recentemente, não é nova, mas eu só terminei de ver recentemente, que é Atlanta, que é a série do Donald Glover, que eu acho que é a melhor série já feita nos últimos tempos. É incrível, sensacional. Ela é ácida, ela fala sobre racismo, sobre neoliberalismo. Ela. E assim, tudo de um jeito muito. Muito bom, muito ácido, muito rápido, muito esperto. E bonito às vezes também, sei lá, eu acho Atlanta, eu acho uma série que todo mundo deveria ver.
Muito bom. Eu não assisti ainda não, mas tá ali na listinha. E a minha dica é um filme que estreou na última semana, chamado Regra 34. Como sabemos, o cinema brasileiro deve estar em pouquíssimos cinemas. O cinema que não é assim o mainstream com vários atores globais, é assim que funciona um pouco. Mas ele está em algumas salas de cinema e espero eu que em breve chegue algum streaming para poder chegar para todo mundo. Regra 34 é um que eu queria ter feito vídeo. Mas, enfim, como eu disse no começo, eu preciso me informar. Então, assim, estou focada em escrever minha dissertação em 2 semanas, acabar tudo. E aí, Regra 34 é um filme que conta a história de uma mulher. Ela é advogada, ela acabou de entrar na Defensoria Pública, está fazendo um curso de formação que tem para quem passou no concurso e tal. E ela sempre pagou os estudos dela e tudo mais com. Não é pornografia na internet, mas ela, enfim. Trabalhava com a internet, com sensualidade, e se mostrava e ganhava ali. As pessoas faziam desafios e tudo mais. E ela começa a se interessar. É muito interessante esse filme, porque ele vai entendendo quais são os limites do prazer. Tem limite, não tem limite. Então, tem algumas características que algumas pessoas, os seguidores, começam a pedir algumas coisas, e ao mesmo tempo que um lado dela se sente ferido, do outro lado fica com muito tesão de fazer aquilo, né? Então. E paralelo a uma vida em que ela está lá na Defensoria Pública, e o trabalho dela na Defensoria Pública também mexe muito com ela, afinal de contas, ela é uma mulher preta e lida com questões que, para ela, imagina, se para toda mulher transcende, como um caso de. Qual é, transpassa. Uma mulher, como é o caso de agressão, né, violência doméstica, ela lida com um caso desse. Então, assim. E ela, aquilo mexe muito com ela, paralelamente, ela tem essas na vida pessoal dela, né? Então é um filme que passa por muitas nuances do ser mulher, né? E principalmente do ser uma mulher preta no Rio de Janeiro, com ensino superior, mas que tem os seus desejos. Então teve a coletiva que a princípio era apenas uma mulher, né? E aí não tinha assim, ah, vai ser. O filme não focava se era uma mulher preta ou não. Mas a partir do momento que a atriz foi escolhida, que é a Sol Miranda, a Sol, que é atriz e também foi candidata, que eu conheci ela na política como candidata vereadora, depois deputada estadual. Ela, a partir do momento, isso ganha outros contornos em como que você vai repassar certas coisas, porque muitas das coisas que estão tratando ali de prazer também passam por violência, né? Essa relação do prazer dentro da violência no sexo. Então, como que isso ia ser tratado em cena? É bem interessante, é um filme muito interessante que eu saí do filme assim, não sei o que eu achei. E voltando para casa no ônibus, começaram a surgir várias coisas assim que o filme vai te trazendo de reflexão, sabe? Não é de cara que você sai assim cheio de opinião, não. É um filme que você vai digerindo assim, né? Então, Regra 34, queria recomendar este filme. Não vou conseguir fazer o vídeo, então achava que importante eu levar essa recomendação para algum lugar, então tá aqui. Enfim, obrigada, Andréia. A gente chegou aqui no final da nossa entrevista. O livro da Andréia Dipe, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar, né, o livro. Acho que esse livro aqui, ele cumpre uma missão muito interessante de introduzir muita gente ao tema, né? Como se falou, uma grande reportagem que aí você vai falar, ah, gente, eu não sei nada do tema, imagina, vou ler um livro, vou ficar confusa. Não, aqui que você vai começar a entender. Como que a gente chegou onde a gente está, sabe? Assim, eu acho que ele cumpre essa função brilhantemente. Obrigada, obrigada mesmo por ter tirado um tempinho aí do outro lado do oceano para conversar aí comigo, para a gente falar de um tema que é isso, é tão importante, é a nossa vida todos os dias.
Sim, obrigada a você. Foi ótimo papo.
É isso, gente. Ó, lembrando também que na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tem também o Pix, se você quiser ajudar nessa produção de conteúdo com algum valor que for melhor para você. E é isso. Beijos e até semana que vem, estaremos aqui.